Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
E uma coisa que você falou aí, que eu acho super importante aí para as pessoas que estão ouvindo, né? É a questão de branding, né? De você ficar preso ao que a sua marca é. Isso eu também sou muito, sei lá, muito fiel a isso. No sentido de que às vezes as pessoas pedem, ai, Carol, você não vai fazer um ovo sem açúcar? Não, não vou. Eu até sei, poderia fazer, não tem problema nenhum, mas não, o meu DNA é o doce guloso, é o doce com bastante recheio, etc. Então, assim, eu não posso, para atender meia dúzia, sair completamente do que é o DNA da minha marca, o meu branding.
Você não vai fazer,
né?
Uma torta salgada, você não vai fazer croissant, você não vai fazer. Começa, né?
Exato, eu poderia fazer isso. A gente sabe cozinhar, eu faço qualquer coisa. Se eu precisar, vou sair fazendo. Mas não, isso não se deve nunca fazer. Eu sou muito, nisso eu sempre fui.
E atenção, esse é um daqueles episódios que eu mesma gostaria de ter tido acesso antes de crescer a minha operação e entrar em produção em escala. Boa parte das pessoas que trabalha com alimentos e bebidas tem em algum momento o sonho de crescer e escalar o seu negócio. E para que esse sonho se torne realidade, o planejamento é fundamental, e de preferência, desde a base. Tamanho de cardápio, complexidade de produção, possibilidade de automação e uso de tecnologias para ganho de produtividade, padronização, são alguns dos pontos que podem ser considerados desde o início da empresa, quando tudo ainda é manual. Isso vai facilitar demais um processo de crescimento e de expansão. A transição para a produção em escala exige planejamento cuidadoso, investimento em recursos, estratégia e entendimento profundo de números e dados. Para contar a sua história e deixar vários ensinamentos que a experiência lhe trouxe, a gente recebe nesse episódio Carole Crema, empresária, cozinheira, apresentadora e doceira com mais de 20 anos de mercado. Mais um Foodness Talks e hoje a gente recebe Carole Crema. Carole, super bem-vinda.
Oi, Rê, que delícia. Já é gostoso bater papo assim, ainda bater papo gravando para as outras pessoas ouvirem, melhor ainda, né?
Melhor ainda, né? Eu falo que é isso, é um bate-papo de bar que a gente traz para um conteúdo ainda que ajuda um monte de gente, melhor cenário.
Tomara que a gente consiga ajudar o máximo de gente possível.
Vai conseguir, com certeza. Queridona, vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória desde que você começou, né, nesse mundo aí da confeitaria até hoje.
Vamos lá, minha entrada na confeitaria, primeiro eu começo dizendo sempre que eu não sou confeiteira, eu estou virando, eu sou cozinheira, formada em cozinha, né, e a confeitaria apareceu para mim como uma opção de negócio, antes de tudo. Quando eu resolvi empreender, analisando o mercado, estou falando de 22 anos atrás apenas, e quando eu estava, enfim, olhando o mercado e tal, eu vi que em São Paulo, à época, tinha um buraco aí na questão da confeitaria, né? A gente tinha algumas marcas já consolidadas, mas ninguém assinando, né? Nunca tinha, quer dizer, tinha sim, não posso mentir, claro, tinha Flávio Federico, tinha o Fabrício, mas tinha pouco. E então eu fui empreender. Então, estou há 22 anos com a loja, que já mudou várias vezes, como todo negócio, ainda mais um negócio longevo como o meu, ele já mudou muitas vezes de cara, né? Eu comecei com uma proposta, com uma ideia, e de acordo com o movimento do mercado, com o que os clientes queriam, a gente foi mexendo, até chegar no que eu estou hoje, né? Hoje eu tenho, além da loja, a loja a mesma, no mesmo lugar, eu tenho a fábrica e eu acabei virando uma fornecedora de doces para o mercado aí de food service.
Olá, então, inclusive, gente, quem não tem essa especialidade, não faz doce, tem uma hamburgueria, tem um monoproduto e precisa de sobremesa pronta, já liga para a Carol.
Pode ligar, eu sou a sua confeiteira fora do seu restaurante. Eu crio, desenvolvo o cardápio, vou lá, entrego, resolvo tudo para você.
Maravilhoso isso. Ô, Ká, então me conta, e hoje você tem, então, essa estrutura, você tem praticamente dois negócios absolutamente independentes, né?
Tem uma cozinha que produz para a minha loja e para terceiros também, né? Então, acaba que eu tirei a cozinha de dentro da loja. Hoje eu trabalho com a minha loja como se ela fosse um cliente da minha fábrica. Então, a fábrica é um business e a loja é outro. Então, na loja eu trabalho a parte de marketing, eu faço toda a questão com cliente, né, as datas e tudo mais. Vou para a fábrica e a fábrica me atende como se eu fosse um cliente. Do mesmo jeito, eu faço isso para todos os outros. Então, desde a parte de produção e inclusive a parte de criação de cardápio. Então, normalmente eu entro, quando a rede é grande, principalmente, a gente entra fazendo o que ele já tinha no cardápio, e aí, a partir de então, tudo que começa a acontecer, né, mudança de cardápio e tudo mais, eu já desenvolvo, entrego esse produto pronto. Então, é uma super solução, assim, para os dois lados. Obviamente que, para mim, acaba sendo um monte de... É isso, são dois trabalhos bem diferentes, mas no final das contas, é tudo docinho, então...
Mas são estruturas, a loja vendendo, a loja acaba sendo um varejo, né? Você tem ali uma loja que é um ponto de venda, onde você trabalha a sua marca, onde você faz desenvolvimento de produto, mas ela tem uma característica e hoje até muito mais simples, né? Que é só vender produto.
Só, exatamente. Ela acaba sendo também, para mim, quase que um lugar de teste, né? Então, é bacana, porque às vezes eu tenho alguma ideia e para saber se isso é legal, se isso é viável, como é que o público vai aceitar, independente de ser para mim ou para uma outra marca, eu tenho um pouco a loja como um lugar para pilotar, que eu acho também bem legal, né? Sim. E, ao mesmo tempo, um lugar onde eu tenho contato com o cliente direto, que eu acho que isso também é muito importante, a gente saber, né, e acompanhar o que as pessoas querem, né? Observar mesmo o comportamento do cliente, entender, o pessoal está pedindo, querendo mais chocolate amargo ou não, né? O que está mais na moda, o que as pessoas estão buscando mais. Então, acaba sendo, para mim, uma fonte bem legal de informação para eu usar depois nas duas frentes.
Sim, até para levar para os clientes soluções que tenham a ver com esse momento e com essa demanda do mercado, né?
É, muito legal. Às vezes eu pego um cliente novo e eu tenho a minha experiência de loja, né? Então, a pessoa vem com uma demanda e fala, olha, dentro da minha experiência da loja de 20 anos, isso funcionam bem, aquilo não. Então, acaba, um ajuda muito o outro, né? Então, do mesmo jeito que uma experiência na loja me ajuda com o cliente também me acha na loja, né? Sim. A loja é o lugar onde as pessoas me encontram, em todos os sentidos, desde fisicamente até sabe que eu estou ali. Então, eu marco uma reunião, por exemplo, para a pessoa ter ideia do que eu faço, do trabalho. Então, ajuda super, assim. Elas são muito complementares.
E você fez um trabalho na TV, né, que você também não contou aí no seu resumão de carreira, por muitos anos, e que a loja, eu imagino, que tinha uma responsabilidade ali muito importante também, né, nessa construção.
Não, com certeza. A TV, na verdade, é um pouco o contrário. A TV ajudou muito na loja. Eu acho que eu estar na loja há tanto tempo, acaba que eu me torno uma figura mais conhecida no mercado, né, de confeitaria, e isso me levou para a TV. E a TV ajudou muito, ajuda muito na loja, porque as pessoas veem. É engraçado, eu estava falando com alguém esses dias sobre movimento e... Houve um tempo que janeiro e julho, para mim, eram meses ruins. São Paulo é ruim, né? Época de férias e tal. E para mim, não. Hoje é bom, porque eu recebo um público de fora de São Paulo, que está aqui de férias, passeando, E minha loja acabou virando destino, porque a pessoa quer me ver, quer conhecer, quer comer meu doce e tal. Então, é muito legal, porque ajuda, né? Eu acho que a TV... Eu nunca fiz TV por isso, mas é ótimo, porque a TV ajuda muito nos negócios.
Sim, imagino, deve ter dado um gás importante também, né?
Claro, claro, é isso. A gente, quando você tem lá uma portinha aberta, tudo é importante, né? Todo tipo de movimento, sim, é importante.
Porque para atrapalhar, a gente sabe que tem um monte, né? É a chuva, é o final da novela, é a enchente, é uma loucura.
É o bloquinho, teve bloquinhos, né, gente? Agora,
amor, assim, não tem, não é, é um mês de bloquinho, pelo amor de Deus.
É, aí tudo mesmo atrapalha, mas a gente dá um jeito.
A gente vai contornando, né?
É, com certeza.
O Caio, me conta uma coisa, como é que foi o processo de você ter uma lojinha, você tinha, né, eu sei que não é uma lojinha, é uma lojona, mas você produzia tudo lá dentro para começar a ganhar escala, porque acho que isso é muito legal, a gente vai falar, né, de produção em escala, mas eu queria que você contasse como é que foi o processo, porque quando a gente produz ali para a loja, o mudar essa chave do racional mesmo é muito complexo, né? Numa primeira etapa.
É complexo sempre, Rê, não é só no começo, não. Eu tenho desafio todo dia. Na verdade, aconteceu muito organicamente. A história, para resumir, eu na época fazia muito doce de casamento, né? Eu vim de um boom de doces para casamento. De repente, esse mercado expandiu demais e eu perdi volume. Eu continuava com uma marca forte, uma presença, vai, nas festas, mas caiu o volume. Eu precisava substituir isso. E aí, a Companhia Tradicional de Comércio até foi a primeira, meu primeiro cliente de atacado, eu chamo atacado, me pediu para fazer um desenvolvimento. Eu fiz ele, me entrega. E o começo realmente é muito... complicado, porque você fala, gente, peraí, mas como é que eu vou fazer? Entregar para 4 lojas? Como é que eu armazeno? Teste de congelamento, embalagem, né? É tudo diferente de você entregar direto para um cliente, né? Preço, precificação, porque é claro, o restaurante não quer pagar a mesma coisa que paga um cliente final, enfim. Então, foi tudo muito devagar, eu fui fazendo muito aos poucos, eu sou uma empreendedora sozinha, muito guerreira, e eu já quebrei, nunca de fato, mas eu já fiquei muito, muito...
Já flertou fortemente com o tema, né?
Já fui ver como é que era fazer recuperação judicial para entender e tal, não precisei, mas eu já tinha tido vários problemas nesses 20 anos, né? Essa época eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos, 16. Então, eu tinha muito medo. Então, quando começaram a entrar esses clientes grandes, eu ia devagarzinho. Então, vamos entender, tá? Eu vou pegar esse aqui e vou fazer. E eu fazia isso muito pessoalmente, né? Aí eu entendi que eu precisava de espaço, por exemplo, para armazenar. Eu tinha já uma linha de produção, eu fazia os docinhos de festa, depois as coisas da loja, e eu só fui aumentando isso na mesma lógica.
Tá.
E aí eu percebi, por exemplo, que eu precisava de um espaço de armazenamento, eu tinha que ter um lugar para ir guardando aquela produção maior para fazer uma entrega uma vez só, né? E aí, como medrosa, e depois de ter passado algumas dificuldades com o negócio e tudo mais, eu fui fazendo aos pouquinhos. Então, eu lembro, meu primeiro cliente grande foi a lanchonete, da lanchonete da cidade. Deu certo, a gente foi para a Brás, fiz a Brás. Aí, algumas hamburguerias pequenas começaram, então, deu ali um movimentinho. E aí, veio a Havana. Aí, quando veio a Havana... Na época, eles pediram para eu fazer as 10 lojas próprias. Já foi um pererê. Nessa aí, eu não tinha espaço. Aí eu aluguei, então, com muita parcimônia. Isso que eu acho, assim, se eu posso dar um conselho, eu acho que isso foi uma coisa sábia que eu fiz. De muito devagarinho mesmo, então...
Baby steps, né? Você espera sangrar, preciso de mais espaço, dou um passo maior.
Eu tenho um dealer na Paula Souza, que é o Caleb, que é maravilhoso, que ele vendeu a minha primeira cozinha, 22, 23 anos atrás. E ele era uma criança, agora ele já é um adulto, ele tem um monte de loja, ele era um vendedor, primeira venda dele também na Paula Souza, hoje ele tem as lojas dele e tal. Então, Caleb, tudo que eu preciso eu ligo para ele. Eu lembro que nessa época, eu falei, bom, não tem lugar. Eu tava só aqui na Tietê, que é um espaço pequeno, né? A parte de cima era a cozinha. Aí um salão de cabeleireiro vizinho, duas casinhas para lá, vagou. Eu falei, nossa, é perfeito, porque era um espaço, era um quadrado, azulejado, cheio de tomada. Aluguei. E aí eu comecei a comprar freezer. Então, o dia que o Tinho da produção falava, chefe, não tem mais onde pôr torta. Eu ligava pro Caleb e falava, Caleb, eu queria um freezer. Não, caralho, vou mandar, eu quero um freezer, Caleb. Aí ele mandava um. 3 dias depois, ou 5, eu ligava, mais um. E assim eu fui até eu ter, sei lá, 10, 12 freezers nas paredes lá todas. Nesse momento, houve a virada de chave da Havana, que chegou e falou, olha, agora eu quero que você atenda a rede inteira. Então, no lugar de 10, eram 50 lojas. Aí eu falei, bom, agora eu não vou conseguir fugir. Eu realmente preciso de um espaço maior. Mas aí fui fazendo muita conta. É, eu acho que esse é o... A gente ainda, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, para as pessoas não estavam, mas vou contar. que a gente se conhece há muitos e muitos anos e a gente é velha guarda, né? Eu acho que um pouquinho mais, mas a gente é mais ou menos da mesma época. Então, era tudo muito mais fácil, né? Então, assim, desde... Sei lá, a gente não tinha... tudo era mais fácil. Né? Ganhar dinheiro era mais fácil, tinha um valor agregado no que a gente vendia que era maior. Então, você comprava por um valor, produzia e conseguia vender num valor melhor. Hoje, cada dia mais, as coisas estão apertadas, porque tem concorrência, enfim. Tem milhões de fatores aí que você deve saber melhor do que eu. e antes, eu não precisava fazer conta. A partir desse momento, e um pouquinho antes até, eu diria, eu já não podia fazer mais nada sem fazer conta. Então, hoje eu não dou um passo sem fazer muita conta. Então, acho que a virada de chave, voltando à sua pergunta, né? Acho que foi essa. Então, primeiro de entender e adaptar a cozinha a uma coisa de linha de produção, que, obviamente, por eu ser da cozinha... Né? O lugar que eu nunca tive problema é na cozinha. Minha cozinha funciona lindissimamente. Eu nunca tive um problema, nunca tive um nada. Minha cozinha é impecável porque eu vim dela. Né? Porque é o que eu sei. Né? E a parte mais desafiadora, na verdade, foi essa questão do volume, armazenagem, logística, que é uma coisa que a gente também... quando você tem uma loja, você entrega na mão do cliente e ele vai embora. Então, eu trabalho com logística refrigerada. Então, tudo, a embalagem tem que ser especial, porque a caixa é um papelão que tem uma proteção para ele não derreter, né, e ao mesmo tempo poder estar na câmera fria, enfim. Isso são, para mim, os grandes desafios que me acompanham até hoje. Não acaba. Né? Agora, por exemplo, hoje eu digo 2024, eu estou num momento que eu entendi, estou falando muito verborragicamente?
Não, tá ótimo, isso, vamos, é uma hora da gente falando loucamente aqui.
Desculpa, gente, vou falar mesmo. Na verdade, hoje, por exemplo, eu tô com um problema, entre aspas, que eu tenho uma cozinha, hoje eu produzo praticamente 1 tonelada a dia. Se a gente considerar aí um mês, vai dar uns 700. É muita coisa. Mas eu ainda tenho uma parte da equipe que tem a cabeça de cozinha artesanal.
Tá.
Então, às vezes, eu tô na cozinha e eu vejo uma coisa e não dá. Então, eu ainda tô... Os custos todos relacionados a isso, né? Porque aí a gente, como cozinheiro raiz, eu não tenho nada, não tem um aromatizante, um sei lá, conservante, nada. Minha cozinha tem manteiga, açúcar, chocolate, banana, tudo que tem em casa tem lá, né?
Tem alguma coisa que você usa, tipo um antimofo ou nem isso?
Antimofo só no Natal, nos panetones, ponto, mais nada. O resto é tudo 100% clean label, até porque eu nem sei mexer com essas coisas, então não vou, né, deixa quieto. E aí, hoje eu estou enfrentando alguns problemas, por exemplo, quando eu vou precificar um produto meu, o meu custo de produção é super alto, porque é artesanal. Então, eu tenho que achar agora, então, o desafio, conforme... Também a gente acha, não, eu faço 10, eu vou fazer 100, vai ficar tudo bem. Não. Só vai ficar tudo bem, sei lá, talvez quando eu fizer 10 mil e tiver uma indústria mesmo. Então, são desafios diários.
Sim, eu imagino. E tem uma questão também que é o aprendizado e a evolução, porque eu entendo, até porque eu passei pelo mesmo, né, de ter uma cozinha artesanal para ir para uma linha de produção. E é como se a cabeça invertesse a lógica, né?
É.
Então, é um processo que foi muito interessante, você falou, porque a gente tem que ir levando a equipe. Eu sinto que a equipe que eu tenho hoje mesmo na fábrica, a Shirley, que trabalha comigo acho que há 10 anos, é isso, ela era uma confeiteira mega artesanal. Hoje ela faz torta em linha de produção. A gente foi aprendendo junto a inverter essa ordem.
Uhum.
E manter. Eu também não tenho absolutamente nenhum conservante, etc. E como que a gente usa... lá no nosso caso, eu imagino que no seu a mesma coisa, a tecnologia, né, e equipamentos que possibilitem que a gente ganhe shelf life, porque, verdade seja dita, para a gente trabalhar em escala. Ou a gente tem esse problema que você falou, que a gente tem uma coisa muito artesanal e uma perecibilidade muito alta, ou a gente usa a tecnologia, ou a gente usa os aditivos.
Exato.
Né? Não tem muito segredo.
Não tem para onde correr.
E quais são os equipamentos, Carole, que você usa e que hoje tipo, são as suas bases essenciais?
Olha, é apenas ultracongelador. Se você até quiser me dar umas dicas de equipamento, eu não tenho nada. Minha cozinha é artesanal mesmo. Olha, eu tenho, para não mentir, eu tenho agora uma máquina da... Quer ver? Deixa eu... Vou até ler o nome aqui. Phyllis. Anderson. Da... Meu Deus, esqueci o nome. Peraí, Anderson da Middleby.
Middleby.
É, a Middleby. Eu tenho uma ela chama Firex. É como se fosse uma panela elétrica. Meu Thermomix gigante, né? Que eu faço ali algumas caldas, brigadeiro e tudo mais. Mas isso é super novo.
Tá.
Eu tenho ultracongelador, que aí é o que faz toda... Meu trabalho de conservação é o ultra, porque a gente produz ultra, congela e fica parado. E tenho algumas dosadeiras para fazer, para colocar recheio e tudo mais. Mas só, e o resto é gente, que eu amo gente. Eu gosto de gente, mas...
O problema é que gente custa muito caro na equação do volume, né?
Exatamente, eu acho que ainda tenho um sofrimento... que eu acho que as minhas gentes ganham pouco, mas para mim elas custam muito, né? E a hora que eu vou repassar, o cliente não entende, né? Então, eu tive, assim, esses dias uma conversa com um cliente meu grande, que eu falei, olha, eu estou no limite, eu não consigo reduzir custo enquanto eu não tiver máquina, né? Mas também, e aí vem outro problema, né? Que a gente, eu acho que do mesmo jeito que eu lá atrás, há uns 6, 7 anos, quando eu fiz o meu movimento de ir para a fábrica, chega uma hora que você tá, não dá mais, eu tô nesse momento de novo. Eu tô num momento que, agora, se eu não mecanizar, não sei nem se é essa a palavra, mas se eu não tiver equipamento, se eu não tiver coisas para otimizar minha produção, eu tenho que voltar para trás.
Tá, você não ganha produtividade, aí você fica cara e você perde concorrência, você perde mercado.
Exatamente, eu perco o mercado ou o dinheiro, se eu ficar barata, uhum. né? Então, assim, não dá. Então, com isso, na verdade, vem aí, voltando lá no começo, né? Os desafios da gente crescer. E eu até acho, eu tenho uma visão, e eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, que a gente entender o quanto a gente quer crescer, né?
Sim, eu sempre falo isso. Isso é muito
por exemplo, eu tenho um limite, eu estou quase no meu limite. Por quê? Porque eu quero seguir envolvida em tudo, eu quero acompanhar tudo, eu quero saber o que está acontecendo. Eu não sou uma empresária, eu sou uma cozinheira, confeiteira. Eu gosto de cozinha, eu não quero ter uma empresa gigante. Né? Se eu quisesse ter uma empresa gigante, eu tinha, acho que, estudado administração, né? Que não seria uma...
Não seria mal, não?
Não, seria ótimo. Agora eu já não quero mais também, já estudei muito. Não, eu acho que esse é um problema que a gente tem e a gente tem que entender. Aí eu acho que, para quem está nos ouvindo, né, a hora que você está projetando ali a sua empresa, o seu negócio e tudo mais, eu diria hoje, se eu pudesse me dar um conselho atrás, é isso, toma cuidado com o tamanho que você vai chegar. Porque talvez esse tamanho te tire do lugar que você gosta. Né? Então, eu agora, por exemplo, eu estou num momento que eu vou fazer esse movimento de... Que é investimento, é dinheiro, é aposta de novo, né? Que a gente faz também isso.
Seu ponto entender. De equilíbrio sobe pra caramba, ou seja, você fica mais pesada e você precisa vender bem mais para ganhar a mesma coisa. Né, para deixar líquida a mesma coisa. Eu falo sempre que o momento do crescimento tem que ter essa inteligência. As pessoas muitas vezes olham só para a possibilidade de faturamento e esquecem o quanto isso impacta no ponto de equilíbrio. Né? Muda o jogo totalmente.
É outro negócio, né? É completamente diferente, que é isso que eu falo. Eu não tenho mais uma cozinha, eu tenho uma produção.
Sim.
Né? Que é um negócio completamente diferente. Então, tudo é diferente. A gente também estava falando antes, eu acho que também é um negócio bem legal, de CMV, né? De ficha técnica. Né? Então, a gente... estudei cozinha, sou formada em hotelaria, dei aula de faculdade, não sei o quê. Então, assim, a ficha técnica é Deus no céu e a ficha técnica na terra, né?
Uhum.
A vida inteira, nesses anos aí que eu tenho de profissão e tudo mais, a ficha, eu sempre tive uma maneira de fazer os meus custos, que eu tinha ali a minha fichinha técnica de sempre, que funcionava, dava super certo, CMV menor igual a 30, maravilha, vamos trabalhar nisso e tal. Hoje, eu não posso mais usar a ficha técnica. Quer dizer, ela é uma das ferramentas. A ficha técnica, ela serve para eu entender o custo da mercadoria, né? Ingrediente, embalagem, etc. Mas eu não posso precificar com uma formulazinha como eu fazia antes. Por quê? Porque não. Hoje...
Aliás, assim, vamos trazer essa... Eu tenho visto aí umas propagandas de precificação das pessoas que... A solução simples, né? Você pega uma ficha técnica com o custo do ingrediente, faz uma conta cabulosa de botar água, luz, mão de obra dentro da ficha técnica, que é bizarro, que não dá, e aí sai uma precificação automatizada do outro lado. Gente, não caiam nessa, pelo amor de Deus.
Tem que entender todo o processo. Então, eu tenho o custo da mercadoria, eu tenho que imposto, que é super importante, eu não sou mais simples, eu sou lucro presumido e isso muda o jogo também totalmente, isso é outro problema que a gente também tem que...
Imposto sobre folha.
Imposto sobre folha altíssimo. Aí eu tenho...
7%,
28%. Aí eu tenho os outros, os custos operacionais e tudo mais... E nessa conta, eu ponho o volume. E é muito legal, porque a hora que eu aprendi isso, por exemplo, eu tenho o meu bolo de coco gelado, que é um produto que eu mais vendo. dependendo do cliente para quem eu vendo esse bolo, a minha margem muda. Né? Por quê? Porque eu tenho uma métrica de pensar no volume, eu não penso mais no cliente final. Então, essa mudança de tamanho e tudo, ela me abriu para várias coisas. Então, muda o jeito de pensar a produção, muda de pensar a logística, muda todo o sistema tributário, muda a maneira de você fazer precificação, muda a maneira de você me ver. Agora, por exemplo, vai ser uma briga, mas eu compro açúcar e farinha, por exemplo, de quilo ainda. Não compro 10 quilos, nada disso. Por quê? Porque como eu não tenho espaço para ter uma dosimetria, quando a gente vai fazer o pré-preparo, eu tenho um cantinho lá, vai lá conhecer minha fábrica, vamos marcar.
Vou com o maior prazer.
Tem lá o cantinho onde começa tudo, que é a dosimetria, só que não, né? Improviso. É mais fácil para eles e mais prático botar 5 pacotes de açúcar, 3 de farinha, 2 litros de ovo pasteurizado do que ficar pesando. Acontece que o impacto do custo para isso é grande. Então eu vou ter que virar essa chave. Aí a gente tem outro problema. Ah, mas eu adoro, ainda bem, né? Porque senão não ia ter nada para fazer. O cabra que tá lá, eu tenho gente que tá comigo há 18, 20 anos, que só sabe fazer assim. Aí a gente começa um outro processo de mostrar, olha, a gente vai fazer essa pesagem assim, assim e tal, isso vai reduzir custo. Que para eles não importa, eles nem sabem o que é custo, né? Mas a gente, desse lado, tem que fazer. Então, eu acho que a escala, voltando para a nossa pauta, né, que eu falo muito, a escala, ela é muito legal, é fascinante, é muito gostoso. No meu caso, eu amo, porque eu tenho oportunidade o tempo todo de criar, de fazer coisa diferente. Porque quando é o nosso negócio só, chega uma hora, o Renato, o Recruz chegou, tá lá. Você muda o cardápio umas duas vezes, tal, né? Agora, Sim. Se você tem um cliente para desenvolver e tal, eu tô o tempo inteiro pensando, que é a parte que eu curto pra caramba fazer. Então, isso pra mim é maravilhoso.
Então, e a gente faz isso também, né? De produzir pros outros, e a gente tá crescendo isso esse ano. Agora começou o ano pós-carnaval, agora a gente vai investir mais nisso. Ótimo. E aí tem um cenário muito interessante que é: oi, cliente, você quer um produto que eu já tenho? Então, né, no caso, Carol, você quer bolo de coco ou você quer que eu desenvolva um produto novo? Porque também são duas coisas completamente diferentes, né? Porque você ganhar escala naquilo que você já faz é meio que uma coisa que você só aumenta a sua produção e vai. Agora, desenvolver produto exclusivo tem um custo e precisa ter um volume mínimo, né?
Sim, acabei de ter... Peguei um cliente agora... Porque de tempo em tempo eu vou passando uns pentes finos, uns pentes finos, sei lá como é que fala isso. E tem cliente que eu vou ter que descontinuar, porque assim, eu faço um produto específico só para o cara. Naquela ocasião, quando eu peguei o cliente, era legal, hoje atrapalha. Sim. Né? Então é isso. E ninguém quer o que a gente tem na linha, tá, Rê? Pode, já vou te dar essa...
Sim.
Ninguém quer... Ah, eu tenho isso e isso, isso. Ah, mas eu queria assim, assado. Então, assim, e aí a gente fica com a vontade de fazer e tal. Que é super gostoso, por um lado, porque, óbvio, você está sempre ativando, né, essa parte criativa e tudo mais que quem trabalha com cozinha adora. Por outro lado, é um pouco isso aí, né? Começa tudo de novo todas as vezes, né? E aí, de tempo em tempo, tem que avaliar. Fala, olha, vale a pena? Não, não vale. Esse cliente não está comprando o pedido mínimo, está dando trabalho, tem que entregar loja a loja para ele, tem um custo enorme de logística, não sei o quê. Não vale a pena. Oi, amigão. Essa parte...
Isso eu aprendi com o buffet, porque no buffet a gente fazia, olha que loucura, a gente fazia cardápios exclusivos, né? Então os noivos chegavam lá, gostava de pato, gostava de polvo, vou criar para vocês, não sei o quê. É muito bonito na fala, no preço a gente nunca consegue repassar o quanto isso vale. Sim. E aí comprava lá um produto que ficava no estoque, enfim, era uma loucura, porque você, era um casamento, você tinha que comprar, você compra o pato em caixas, aí comprava 90 quilos e você comprou caixas de 20, ou seja, ficava 10. 10 quilos de pato no estoque, parado, custa sempre dinheiro pra caramba. Você travar uma linha de produção é completamente diferente o custo de mão de obra para você fazer 5 mil cubinhos de costela ou para você fazer 3 mil cubinhos de costela e 2 mil cubinhos de pato. Sim. Outro custo, né? E não é proporcional. É muito mais tempo e é muito mais caro em hora homem.
É.
Você para, limpa tudo. É o dobro do tempo tranquilamente.
Sim.
Né? É quando isso. Você tem que fazer essa mudança. Isso é um aprendizado importante, né? Porque às vezes a gente quer atender...
Mas tem hora que não dá, né? E aí eu acho que tem um pouco a ver e conversa um pouquinho com aquilo que a gente falou. Se você se deparar, quando você se deparar, né, nessa coisa do crescimento, de ir para uma coisa de escala, é planejar antes, até onde eu vou. Ah, eu vou até aqui, né? Eu atendo e realizo qualquer desejo até esse lugar. Daqui para frente, não. Né? Eu, por exemplo, eu não faço monoporção. Né? Tem gente especializada em monoporção. Ok, eu não faço monoporção, porque a minha maneira de pensar cozinha, sei lá, porque o meu negócio é fazer coisa grande. E aí eu não posso abrir mão, porque todas as vezes que eu resolvo, eu falo, ah, mas esse cliente, eu queria tanto atender, mas que legal que seria se eu pegasse para o portfólio esse cara, não sei o quê. Quando eu pego, eu me arrependo, mas assim, amargamente. Então é isso, não pode.
Por que você não faz monoporção? Vamos ver se a gente tem a mesma linha de raciocínio.
Ai, sei lá, eu acho que assim, primeiro é expertise, né? O tipo de produto, eu faço um doce, eu não sou, de novo, eu não sou uma confeitaria, eu sou uma doceria, uma doceira, sei lá, é diferente um pouco isso, né? Depois, custo, por exemplo, de embalagem, quebra, equipamento mesmo, eu não tenho, tem que ter 500 mil
arinhas,
é meio isso, não sei, por que que você não faz? Não faço, faço.
Não, eu não faço primeiro porque quando para a marca Recruit to Go, porque nosso propósito é mesa compartilhada, né? Então, criar memórias em volta da mesa. Então, para a marca, a gente não faz por conta disso. E se a gente perde isso, a gente começa a desvirtuar, né? Tipo, eu falo que eu posso fazer qualquer coisa. Hoje a Recruit to Go faz tortas e sobremesas. Eu posso fazer lasanha se eu quiser, desde que seja para compartilhar, né? Desde que não saia do nosso escopo principal. Agora, para a fábrica, exatamente por conta disso, porque eu não tenho os maquinários, o equipamento. Segundo, porque o tempo que a minha confeiteira abre uma torta grande, ela abre uma pequena. O tempo é o mesmo.
Sim!
E aí a conta não fecha mesmo.
Não, eu acho que monoporção é a indústria que tem que fazer. É máquina.
Exato. Não, ou quem já tem essa expertise, né? Ou quem tem essa linha de raciocínio... Pra gente, hoje é muito difícil mesmo, fica muito caro.
Pra mim também.
Porque hora homem começa a ficar muito caro.
E uma coisa que você falou aí, que eu acho super importante aí para as pessoas que estão ouvindo, né? É a questão de branding, né? De você ficar preso ao que a sua marca é. Isso eu também sou muito, sei lá, muito fiel a isso. No sentido de que às vezes as pessoas pedem, ai, Carol, você não vai fazer um ovo sem açúcar? Não, não vou. Eu até sei, poderia fazer, não tem problema nenhum. Mas não, o meu DNA é o doce guloso, é o doce com bastante recheio, etc. Então, assim, eu não posso, para atender meia dúzia, sair completamente do que é o DNA da minha marca, o meu branding.
Você vai fazer,
né,
uma torta salgada, você não vai fazer croissant, você não vai fazer... Começa, né?
Exato, eu poderia fazer isso. A gente sabe cozinhar, eu faço qualquer coisa. Se eu precisar, vou sair fazendo, mas não... Isso não se deve nunca fazer. Eu sou muito. Nisso eu sempre fui. Assim, comigo, nos lugares que eu trabalhei, dizer, não vai mudar, porque senão você perde a essência, né? Eu acho isso importante demais para quem está escutando aí, está um pouquinho no começo, ou enfim, pensando, né, em empreender. Eu acho que é isso, você também botar ali sua marca. Porque hoje tem todo mundo faz tudo e qualquer coisa, né? Então, quanto mais você tiver fiel à sua verdadeira missão, é missão, né, no final.
É, missão, propósito, essência, né?
É.
E aquilo que você vai ser bom, acho que... E uma coisa muito legal também que você trouxe é essa história de entender qual é o pedido mínimo.
Ah, sim. Né?
Então, se a gente vai construir... Então, hoje, se você vai desenvolver um portfólio, se vai desenvolver um produto exclusivo, qual é o mínimo para a pessoa comprar? Para você falar, puta, vale a pena, tem volume.
Exatamente. Porque o volume, ele tem que te ajudar, né? Então, ajuda na compra... Né, na coisa da linha de produção, porque é isso, parar tudo, limpar para fazer 20, não, é para fazer 1.000. Aí, sim, ok. Né? Isso, até uma coisa interessante, voltando um pouquinho, a gente estava falando no começo, né, quando eu deixo a lojinha, né, de ser eu atendendo só os meus clientes direto e vou para essa questão do grande, do atacado, do food service, eu parei. Isso foi muito sofrido para mim no começo. Hoje já acostumei, já nem sofro mais. Pelo contrário, acho um alívio, né? Vamos falar aqui, clientes não me ouçam, mas assim, eu tinha uma, na minha loja, uma coisa, loja de bairro, a Carol é sempre presente, as pessoas falam direto comigo. Então, isso também é tudo, são todos fatores aí que contam. Que antes eu fazia qualquer coisa, uma amiga ligava e falava, ai, cara, a minha filha quer fazer um bolo de tema, não sei das quantas, da Hannah Montana, nananã, nananã. Para tudo e faz, hoje eu não posso mais, então hoje tem cliente da loja, que é cliente há 20 anos, ai, Carol, você não faz, putz, aí eu não consigo mais, porque é isso, para eu limpar a bancada para fazer o seu bolo, eu perdi espaço de produção de 50.
Sim.
Né? Isso a gente não, eu não posso mais. Então, isso é para quem tem, eu tenho essa coisa muito próxima com o cliente, a gente sofre um pouquinho, né? Mas aí se acostuma também.
É, essa coisa da exclusividade. Eu tenho uma cliente que ela pedia sempre torta de frango sem cebola.
Olha só.
Quando a gente era pequenininho...
Né?
Quando a gente tinha o buffet, por exemplo, e eu não tinha aprendido a fazer essa conta ainda, eu fazia.
É.
A partir do momento que eu comecei a produzir fornada, né? Então, tipo, a minha fornada mínima é ali de 45 tortas. Hoje, você consegue fazer uma sem cebola? Cara, não consigo.
Não dá mais. É isso aí. É isso aí. E a gente tem mesmo que se posicionar, né? Na verdade, eu acho que...
Eu acho que esse não que a gente aprendeu a falar é uma baita lição desse episódio, assim. Quando você vai ganhar escala, você vai ter que dizer uma série de nãos.
É, sim, muito não. Muito não, você tem que se impor, né? Você tem que deixar claro, ó, eu sou isso aqui, né? Vou abrir mão, vou fazer uma exceção, putz, para um cliente muito grande... para uma pessoa, sei lá, muito especial.
Tô com a minha equipe ociosa por algum motivo, né? A minha produção...
Ah, sim, também. É uma época, né?
Tá em dia, eu tenho uma época, você, tipo, na Páscoa, você não consegue fazer graça nem que seja para uma pessoa muito grande, muito especial.
Exatamente.
Né? Não dá. Essa cliente teve uma vez que eu falei para ela, eu falei, meu amor, e ela era muito cliente, tipo, fez... todos os aniversários do filho com a gente, quando a gente tinha o buffet, né? E aí teve uma vez que eu fiz pra ela, no aniversário dela, eu fiz a torta na minha casa.
É, isso eu já fiz também.
Falei eu vou te dar de presente, eu vou fazer na minha casa, eu vou levar pra você, a gente vai comer junto. Mas
sim,
assim, na fábrica é impossível.
Não, outra coisa engraçada. Eu, por exemplo, eu não sei mais cozinhar na minha cozinha. Eu vou fazer, eu tenho que fazer... Quando é um desenvolvimento que eu vou fazer, eu fiz o ano... passado, já vai fazer um ano, o bolo da Mônica, você soube dessa? Ai,
sim.
Foi tão legal, tão especial. E aí a Mônica mesmo, a filha do Maurício de Souza, encomendou o bolo da Mônica, personagem, né, para eu criar esse bolo.
Tá.
E aí tinha que ser com maçã, tinha toda uma história. E eu falei, gente, eu precisava fazer, sei lá, bilhões de ideias de bolo para chegar num bolo final.
Uhum.
Aí eu vim fazer em casa, porque lá na minha cozinha eu não conseguia. Porque tudo, aí vira tudo muito grande, aí a batedeira é grande, aí eu já não sei mais onde estão as coisas. Então isso também é curioso, né? Passar por isso, né? De repente falar, não, daqui, isso aqui eu vou fazer lá em casa.
Sim, porque se é uma coisa, você vai fazer um bolo especial, etc. Realmente, o tamanho das batedeiras, eu imagino, cabe uma pessoa dentro, não dá para fazer um bolo.
É, exato. E é isso, vai atrapalhar todo mundo. Então, tem tudo isso. Então, crescer, pessoal, é muito legal, mas exige... como é que falava o Homem-Aranha? Big power, big responsibilities. Poderes...
Grandes poderes, grandes responsabilidades.
É, isso aí. Então, tem isso. É responsabilidade, posicionamento, bater o pé no que você quer, né? Ter muito... organizado, organização é muito importante, a gente não pode crescer desorganizado, assim, eu vejo, óbvio que eu errei muito mais do que eu acertei, com certeza absoluta, e eu vejo que muita coisa, assim, se eu tivesse pensado, organizado antes, eu estaria, sei lá, melhor, teria ganhado mais dinheiro, né? Sei lá, conquistado alguma coisa diferente, então apanhado menos, no mínimo, já estaria bom, né? Então eu acho que a gente tem que se preparar, e aí é isso, aí é contratar a Foodness que sabe o que está falando, que já passou por isso, é conversar com gente que já passou, ouvir a gente aqui, né? Ouvir as dores, eu acho que isso é super importante para você ter passar por uma coisa de escala, né? A produção em escala de uma maneira saudável, já certa, né? Mesmo que pareça, quando eu fui para minha fábrica, eu achei, e era, eu acho, um pouquinho assim, por alguns meses, ela era grande demais. Falei, nossa, eu vou alugar a câmera fria, espaço na câmera fria. Imagina, graças a Deus, logo depois eu já construí uma nova. Mas é melhor assim, né? Que você tenha uma coisa... vamos começar grande, colocando cada coisa, porque aqui era um pirulo pires que eu falo, né? Quando eu passei para o volume maior, desorganizada, pequena, aqui na Tietê, era uma bagunça, a gente não se achava... Quando eu fui para lá, falei, não, vamos, e agora? Ah, mas, chefe, a gente vai pegar essa prateleira gigante, vai botar só um negócio aqui? Porque a hora que forem 200, vai ser nesse lugar.
Sim, né? Então, você começa a construir processo, né? Você começa a construir o lugar para tudo, porque linha de produção, até se vocês quiserem dar uma estudada nisso, é super interessante ver linha de montagem mesmo de automóvel, né? Foi daí que começou a história de linha de produção, Fordismo. É super interessante, porque o cara que rosqueia o parafuso, ele só rosqueia o parafuso. Se ele parar para fazer outra coisa, você trava a linha de produção, e travar a linha de produção ou fazer retrabalho custa muito caro a título de produtividade no final do dia.
Sim.
Né? E aí isso vai desdobrando para absolutamente tudo.
É muito legal. E tem uma coisa que eu fui aprendendo, que eu adoro, que assim, quando eu entro na cozinha, todo dia que eu vou à fábrica, eu dou uma passeada na cozinha. A gente não pode ver duas pessoas se encontrando.
Sim.
Não pode trombar, não pode trombar. Né? Então, eu lembro de ficar... E também tem a coisa da produtividade, de você dar ritmo. Eu lembro que eu ficava. Sim. Teve uma Páscoa, que eu fiz uma Páscoa para Balduco. Gente, foi uma coisa, eu juro por Deus, que foi... É tudo ótimo. Eu adoro, eu sou feliz, eu tô tudo bem. Mas, assim, foi muito difícil. Sabe aqueles ovinhos, assim, desse tamanhozinho, de 4 gramas?
Sim.
Eu não só vendi para eles, como eu vendi recheado. Claro, né?
Porque... Fácil.
Não, foi super fácil. Então, assim, produzir os micro-ovos recheados já foi uma sofrência, assim, sem tamanho. E, além de tudo isso, tinha que embalar um por um. Você não tem ideia de que é um quilo por hora que se embala daquilo. Eu tinha que
na
fazer...
Na mão?
Na mão. Não existe máquina, quer dizer, existe, mas é muito específica, poucas pessoas têm. E aí a gente fazia, eu tinha que ficar com o cronômetro, brincando com eles. Eu ficava numa mesa com mais 10 pessoas, cada um com um baldinho na frente. Atenção, vamos lá, pum, bati o relógio, vamos. Então é uma loucura, né? E ao mesmo tempo é fascinante. A hora que eles entenderam, né? Então, que o ovo de Páscoa desinformou, então chega o carrinho ali do ovo de Páscoa pelado. Então, uma pessoa pega e põe na mesa, uma pessoa põe o papel chumbo em cima, outra pessoa dobra o papel, a outra pessoa alisa o papel, a outra pessoa bota os bombons, a outra junta as bandas, a outra põe o papel e a outra bota na caixa. O dia que eu consegui fazer com que o pessoal entendesse isso, foi eureka, mas até eu conseguir era muito difícil, porque se eu desgrudava o olho, tinha um, cada um tentando fazer um ovo do começo.
Fazer o caminho todo do produto, né? Só de pegar assim, ele peladinho até botar dentro da caixa. E isso é uma mudança muito interessante de mentalidade, né? A gente acabou de fazer um trabalho com um cliente muito querido de indústria, que está crescendo, que recebeu um aporte, que tem um produto muito, muito legal e que está num crescimento muito, muito interessante, mas que a equipe tinha uma cabeça de cozinha de restaurante. Então, o trabalho que a gente fez com eles foi de desconstruir o Marche Sai.
É, Marche Sai.
Para construir a linha de raciocínio de produção. Né? Eu falei, e a gente foi trabalhando, né? Estavam todos muito abertos. Foi um trabalho muito legal, de uma construção de uma cozinha nova. Coincidentemente, numa cozinha que eu já ocupei. Então, eu falo que às vezes o universo também conspira a favor. E aí a gente foi construindo com eles um novo racional, né? E isso é fundamental para a equipe que vai operar um grande volume, né? Primeiro, a gente tem que aprender a pensar de um jeito novo, e bater a cabeça. Isso que você falou também de olhar de fora, né? Você chega lá, você olha a produção e fala, putz, tem duas pessoas se cruzando aqui, preciso melhorar esse processo.
Exatamente. Ou... ali, às vezes eu vou numa bancada e falo, essa bancada aqui, a coisa não tá saindo, ela tá cheia o tempo inteiro. Qual é a pelota? Tem ali um bololô. Vamos ali destrinchar isso aí para ver o que tá acontecendo, né? E tá sempre aberto. Eu acho que pra gente, aí eu vou falar como líder, né? Os líderes têm que entender muito o lado do outro. Hoje, tudo que eu vou colocar para dentro da produção, eu escuto e peço conselho mesmo para o pessoal que está na operação. Né? Então, eu sento com os meus cabeça de chaves e falo, pessoal, vem cá, vamos sentar aqui. Ó, estou pensando em colocar isso, pensei em pôr aqui nesse espaço, a gente faz assim, não sei o quê, e aí? Porque do mesmo jeito que a gente de fora olha super bem, a gente também tem que ter a consciência de que quem está ali no dia a dia da operação vai conseguir também ajudar muito nisso, né? Vou contar mais uma história, que o nosso tempo está acabando, que eu estou aflita. Que eu falo muito. Eu estava contando esse caso hoje, porque, como eu disse, toda hora eu enfrento novos desafios, né? Então, eu estou agora, nesse momento, agora numa mudança de adequação e tal. Bom, aí eu lembrei, quando eu fui para a minha fábrica, já mudou um pouco a configuração fisicamente, mas eu tinha ali uma janela que era um vidro leitoso. E quando a gente estava aqui na Tietê, eu fazia o PCP, que é o plano de produção, né? Uhum. Então eu fazia o diário semanal e eu tinha ali, a gente tinha um muralzinho, um lugar específico, que ficava sempre no mesmo lugar. E aí o meu cozinheiro mor, que é o Tim, que está muitos e muitos anos comigo, ele que de manhã pegava ali e botava a galera para trabalhar em cima desse papelzinho que ficava sempre no mesmo lugarzinho. Quando a gente mudou, eu vi aquele vidro leitoso, eu sou um pouco bagunceira, aquele vidro leitoso enorme, peguei uma caneta piloto, falei, eu vou escrever, bem romanticamente, eu vou escrever a produção diária nesse lugar. Né? Olha que lugar legal. Escrevi e fui fazer outra coisa. Final do dia, o Tinho vem arrasado. Chefe, que foi, Tinho? Ele falou, não, chefe, a gente não conseguiu concluir a produção hoje. Falei, como assim? Né? Tem mais espaço, não tinha por que não conseguir, tudo melhor, tudo maior, né? Ele falou, ai, chefe, é porque o jeito que estava ali escrito, a gente não conseguiu entender. Então, só dele não ter o papelzinho, e no lugar do papelzinho está exatamente a mesma informação escrita à mão num lugar diferente, ele não conseguiu entender. Né? E aí que me caiu uma ficha super importante, que eu falei, gente, para mim é muito normal eu sair de uma cozinha pequenininha e ir para uma grande. Para eles foi muito difícil. Né? Então aí o líder, seja o dono, seja o chefe de produção, hoje eu já não faço isso, hoje quem faz isso são as meninas que estão comigo. Mas precisa entender e tem um jeito de passar isso para a equipe para conseguir fazer isso se multiplicar de maneira natural, né?
Sim, e acho que tem um grande aprendizado em PCP também, que você falou. PCP, gente, é planejamento e controle de produção, tá? É uma siglinha que a gente usa para quando você vai fazer o plano de ataque, entender o que, que você vai produzir no dia.
No que dia, é você produzir,
produzir menos itens em mais volume. Né? Então entender assim, ah, a Carol vai produzir bolo de coco na cozinha, então não vai produzir bolo de coco hoje e sexta-feira de novo, vai produzir uma vez só, mais quantidade, porque aquilo depois entra no processo de ultracongelamento, armazenamento em câmera. Toda vez que a gente tem repetição de produção em escala, significa que a gente fez alguma coisa errada.
Exatamente.
Né? Então isso também é um grande aprendizado. Nossa. A gente tem até uma continha base lá no To Go, que é o seguinte: se eu vou fazer 100 tortas de um sabor, eu faço em 8 horas. Se eu vou fazer 50 de um sabor e 50 de outro, eu preciso de 14 horas. Né? É, são as mesmas 100, mas muda, você precisa fazer o outro recheio, você precisa limpar a bancada, você precisa começar de novo. Então é diferente, você precisa achar essa conta dentro da operação, né? Por isso que hoje a nossa continha lá é para no mínimo um mês. Eu vou fazer torta de frango, eu só posso refazer torta de frango daqui a um mês.
Ai,
se eu tiver que fazer, a gente consegue jogar para frente assim.
Tem, eu preciso diminuir. Outra coisa, ó, vou falar. Olha, a gente vai aprender, eu acho tão maravilhoso.
Sim.
Outra coisa importante é você tentar diminuir o máximo número de produtos, né? É concentrar produtos. Dá vontade? Ah, eu faço a torta de frango, mas eu vou... Ah, ela já é tão gostosa, vou fazer uma de costela. Ah, não, vou fazer uma de... Segura a onda, por quê? É isso, quando você vai jogar na produção, não tem dia, não tem espaço para fazer tanto sabor ou tanta variação, né? Então, isso também é importante a gente entender... Né, que tem que segurar aí o nosso ímpeto. Porque uma pessoa que faz em escala, você falou aí o March Sai, né, que é tanto tempo que eu não ouvia isso, e é tão maravilhoso, né, porque a gente que gosta de cozinha, e a gente tem esse, né, esse romantismo, né? E a gente precisa entender que não é mais March Sai, né? Mudou, a cozinha é diferente. Então, também, eventualmente, quem é muito, muito romântico, talvez nunca possa ir para uma escala.
Ótima dica, sim, porque a cozinha de volume, a cozinha de escala, ela é uma cozinha de amor, ela não é mais uma cozinha de paixão.
Exato, exato. Não dá mais, tem coisa que não acontece mais, e aí você não pode sofrer com isso. Né? Porque se você não tirar o March Sai do seu coração, sendo pedante aqui, você não vai conseguir fazer um PCP que funciona, você não vai entender. Eu já, várias vezes, eu chego às vezes na loja mesmo, eu olho, quando trava o PCP que não dá mais, ai, chefe, a gente vai precisar vir sábado, parou, vamos cortar produto, vamos olhar, tem gordura aí. Tem alguma coisa errada, então eu preciso rever. Por quê? Porque senão vira uma cozinha de...
Senão você começa a ficar cara. E aí Exato. É um problema, porque é interessante até a gente falar, a pergunta que sempre me fazem, Carol, é exatamente aquilo que você falou, como precificar quando você revende, quando você trabalha com escala? E você pensa da mesma forma que eu, não tem milagre, não tem mágica, você tem que entender todos os seus custos, você tem que entender o volume que o cliente compra, o volume que você é capaz de produzir. Então, a gente adoraria dar uma fórmula aqui para vocês fazerem, mas realmente a gente não acredita nisso.
Não existe.
Então,
não vai dar certo.
Não vai dar certo.
É.
Então, o que as pessoas precisam entender é que essa matemática da escala, ela tem tudo a ver com quantidade mínima, quantidade máxima, capacidade produtiva, né? E você entender e dominar os seus números, assim, mas todos eles.
Exatamente. E não surtar. E não viajar, querer fazer tudo. Quem quer fazer tudo, abre um restaurante. Que aí você faz um cardápio gigante, fica lá cozinhando. Mas se você quer escalar, se você quer volume, você precisa ter poucos e bons, né?
Sim, e até porque a mentalidade mesmo, quando você trabalha escala, você tem menos margem no produto.
Por isso tem que ter volume.
Por isso que tem que ter volume.
Para comprar, né? Melhor.
Então,
né?
Cuidado com aquela sua, eu vou produzir para o meu vizinho aqui, eu vou produzir doce para ele. Tá bom, quanto? 10? Se for uma coisa que você tem em linha, maravilhoso, tira 10 da sua linha e passa para ele, tá tudo certo. Se ele for comprar, mas mesmo assim você tem que pensar que você está vendendo 10 ali com menor margem.
Com margem menor que eu podia vender para o cliente final, exatamente.
Exato, precisa ver se faz sentido, mesmo que seja de linha. Agora, se é um produto exclusivo, tem que analisar. Ou você vai cobrar numa margem alta.
Sim.
Agora, precisa ver se mesmo com a margem alta em cima de cada produto unitário, vale a pena no custo hora homem, no custo de produção, né? Literalmente de parar a sua cozinha para produzir algo específico.
Isso, para mim, eu acho o parar a cozinha para fazer específico já não funciona. Se você pede, as pessoas que estão nos ouvindo, vai lá para casa, vai no domingão e vê se aquela pessoa, aquele parente que não come cebola, como já isso já dá trabalho.
Sim.
Né? Ah, e aquela prima, não, mas a prima vegana atrapalha a ceia do Natal, amo os veganos.
Atrapalha.
Gente.
A Juliana, minha prima, foi vegana uma época. Juliana, ainda bem que você voltou.
Atrapalha
muito. Vegetariana, porque a gente faz com o maior prazer, mas assim, o vegano era um assunto, porque precisava repensar o negócio todo ali. Agora ela come queijo, então facilitou muito para o Brasil, entendeu?
Nossa, Ju, acertou.
Obrigada.
Ju, muito obrigada, a família agradece. Não, é muito chato, cara, a gente... Não vamos fazer, vamos causar polêmica agora, não. Melhor
sim,
não.
No final vamos arrumar uma briga com o público, com a audiência.
Vamos, vamos soltar assim um babado, né? Para bombar. Não, mentira, não queremos, a gente só quer ajudar.
Não, a gente quer paz. Bom, gente, mas olha que interessante. Nesse episódio, falando com a Carole sobre escala, e a gente entende que romantismo e escala não trabalham juntos, que produção, quando a gente vai fazer em escala, a gente precisa entender produção mínima. Produtos exclusivos merecem atenção redobrada. Se não tem volume, não dá para trabalhar produto exclusivo. Precificação e métricas para volume são fundamentais. Então, de novo, Carole veio aqui para provar que não estou inventando para vocês, não é não querer dar uma resposta fácil,
não,
mas
tem.
Precificação tem a ver com margem, obviamente, né? Então a sua margem na escala, ela é menor do que um produto para o cliente final, mas porém, contudo, todavia, você também precisa entender qual é essa margem, isso precisa ser viável para o seu cliente que está intermediando essa venda, isso precisa ser viável para a sua produção.
E cozinha tem que dar dinheiro.
Todo negócio aberto tem que dar dinheiro, senão chama ONG. Né? Eu ouvi isso outro dia, que é a obrigação de toda empresa operante é dar lucro. Se ela não está dando lucro, a gente tem um problema, não só para os donos, mas para todo mundo que depende daquele negócio para viver. Então, eu sempre acho também que a gente tem que quebrar uma barreira quase católica de ser ruim, dar lucro, de parecer que a gente está lesando alguém, sabe? Cara, se você tem uma empresa aberta, você está num risco tão grande.
É.
Que a única razão para ela estar operando é ela dar lucro. Né? Óbvio, você tem uma empresa que acabou de abrir, a gente vai buscar chegar nesse lugar, mas também a gente precisa também romantizar menos os negócios, né?
É, eu acho isso que eu queria. Era aí que eu queria chegar, não é para romantizar. Ah, eu adoro cozinhar, não, eu adoro cozinhar, se cozinha em casa no final de semana. Sim. Ou vai fazer a coisa dar dinheiro, enfim, né?
A gente amar o que a gente faz é só parte de fazer ser viável viver.
É isso aí.
Né? Tipo, ah, eu trabalho com o que eu amo, mas... Gente, a história do trabalho com o que você ama e não ame mais nada o resto da sua vida é a maior verdade do mundo, né? Não romantizem. Entendo que a mal que a gente faz é só o que torna possível acordar de manhã.
Exatamente.
Tá tudo certo, mas isso não impede e não é menos importante que o negócio dê lucro.
Exato.
E além disso, consciência e mentalidade da equipe, essa transformação na hora de crescer a escala, tamanho de cardápio e tamanho de itens que você joga para dentro também são fundamentais para que o seu crescimento e o seu trabalho em escala te deem resultado. Certo, dona Carole?
Maravilhoso! MBA! MBA!
Eu gostaria de ter ouvido esse episódio antes de ter ganhado escala lá com o buffet e com o Recruit to Go, porque eu fui aprendendo assim, no
eu
murro.
Também.
Muito obrigada, adorei o papo.
Uma delícia.
Tomara que seja o primeiro de muitos, tem muita coisa para a gente falar.
Sim, sim, vamos marcar, você vai lá conhecer, vamos nos ajudar o que puder. Estou sempre à disposição para você, para quem está escutando, através das redes sociais. Eu mesmo falo com todo mundo, tá? Então pode escrever e estamos aí.
@ Carole Crema, certo?
Isso.
Muito obrigada, meu amor.
Obrigada, Rê. Um beijo. Beijo para todo mundo aí que está escutando a gente.